Bom dia! Está no ar o programa do Informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. Aqui você acompanha as ações, projetos e decisões que fazem parte do trabalho dos vereadores e impactam diretamente a nossa cidade. Sejam muito bem-vindos e fiquem com a gente para mais uma edição de Informações e Cidadania. E hoje vamos conversar com o vereador Sandro Gardini, do Partido dos Trabalhadores, que nos traz informações importantes sobre o trabalho do Legislativo. Bom dia, vereador.
Bom dia, Larissa. Bom dia a todos e a todas que estão com nós nesse sábado pela parte da manhã. Estou aqui hoje para passar algumas informações à população de Ronda Alta, que eu acho de extrema importância a gente passar alguns esclarecimentos e algumas informações. Então, nós estamos aqui justamente para isso nesse dia de hoje. Então, que bom poder estar novamente entrando na casa de cada um e de cada uma dos nossos queridos rondaltenses e o pessoal da região. Grande abraço a todos. Bom, Larissa, hoje eu quero conversar sobre alguns assuntos que me deixou meio triste, por vários motivos, que é a questão da Corsã. A questão da Corsã de Ronda Alta, eu não estou aqui para fazer defesa de ninguém, nem minha, né? Eu acho que nós todos, enquanto vereadores, nós todos, os 9 vereadores de Ronda Alta, são sabedores dessa toda essa questão aí. Mas a questão da Corsã, quando foi privatizada, em agosto de 2021, a Lei Estadual número 15.718/21 autorizou a privatização da Corsã. Então, foi autorizada em 2021. Em dezembro de 22, ocorreu um leilão da Corsã, onde o consórcio Aegea arrematou a companhia. Certo? 22, o consórcio saiu, a Aegea ganhou, que hoje é a Corsã, mas na verdade é a empresa que administra. Julho de 2023 foi assinado o contrato de venda e transferência de controle acionário da Corsã para o grupo Aegea. Após esse período, os municípios tinham autonomia de ou ficar com a água, que eu sei que era bastante oneroso, a questão de saneamento, porque a FUNASA exige que tenha um período determinado para ter saneamento em todas as cidades, em 100% dos locais, e se tornava difícil para os municípios pequenos. A prefeitura, na época, preferiu entregar a Corsã. Certo? Certo? Tranquilo? Tranquilo. Do período de 2023 para cada entrega, os funcionários da Corsã, que em Ronda Alta tinham 3 guris, que para mim eram 3 heróis que tinha aqui. Dos 3, ficaram um, que continua sendo esse super-herói. Não que os outros 2 deixaram de ser, mas os outros 2, também pensando na família e nas coisas particulares, resolveram tocar a vida deles fora da antiga Corsã. Por quê? Porque a valorização diminuiu muito, houve uma quebra de financeira muito alta por parte deles, e preferiram cada um tocar a vida dele da melhor maneira possível. Ficou com nós o valoroso funcionário César Barlet, que é um cara extremamente coerente, capacitado, atencioso, atende todo mundo, né, cara? E eu sempre digo isso abertamente e faço a defesa dele pública por um único motivo. Se nós perdermos César, nós vamos ficar com quem ainda que conheça nós, que Ronda Alta possa desenvolver um trabalho para nós? Vai vir ainda o pessoal de fora para Ronda Alta para atender nós, sem nós ter informação nenhuma, sem nós conhecer eles, sem nós ter telefone de contato nem nada? Porque hoje, para tu entrar em contato com a Corsã em Porto Alegre é através do call center. Que não, tu não conversa com pessoas, tu conversa com máquina que te atende quando quer e te responde quando quer. Então é extremamente complicado. Nesse sentido, a gente tem que saber algumas coisas que nós vamos, segundo a presidente Deziane, já comentou com nós, que vai ser chamado para pedir esclarecimento para a Corsã, e nós, junto ao executivo, também vamos pedir para o executivo se na entrega da concessão por parte da prefeitura para a IGA, se houve a solicitação de funcionário permanente na empresa, e se houve também a botar junto ao contrato de entrega a questão de cuidados que tem que ter, não só com a sede, que é no meio da avenida nossa, e a gente cuida tanto do nosso município, quando passa na frente da Corsã, parece um espaço abandonado, tanto ali como lá em cima na Caixa d'Água, lá na Presidente Vargas e na 15 de Novembro. Então, com os cuidados que a gente tem que ter, a gente tem que cobrar sim. E a gente só vai ver com a prefeitura como foi feito esse contrato, como foi feito essa entrega, e vamos passar esclarecimento sim para a população. É dever da população saber o que está acontecendo. Por isso eu sempre fui e sempre vou ser contra qualquer tipo de privatização. Água é o maior bem público que deveria ser público. No estado do Rio Grande do Sul não é mais, porque o governo resolveu entregar. a água para a iniciativa privada. Aí ficamos nós só com um funcionário que ainda conhece a realidade local, que tenta se desdobrar muitas vezes em 10 para atender todo mundo e não consegue, porque ele não só cuida Ronaldo, ele cuida das várias municípios da região. Aí fica ele que nem mala de louco, sendo jogado de um lado para o outro. E aí, até quando vai acontecer isso? Que bom que o César está aí, que bom que o César está fazendo a nossa defesa e o nosso cuidado com nós. Então nós vamos pedir isso para o esclarecimento, sim, nós vamos atrás de informações, nós vamos passar as informações à população. A gente acha de extrema importância nós fazer isso e nós vamos fazer sim. Podem ter certeza que a população não estará desamparada, nem por mim, nem por nenhum dos meus colegas. Meus colegas, nós estamos juntos, a Câmara está coesa junto. Nós, bancada da 15ª Legislatura, estamos juntos nessa briga. Nós já estamos conversando em grupo, o presidente chamou nós entramos em contato com todo mundo, todos os vereadores estão em contato permanente para fazer uma cobrança, sim, frente a esses casos de abandono que vem acontecendo junto à Corsã de Ronaldo. Certo, Larissa? Outro assunto que eu queria abordar é referente a alguns pedidos que vêm sendo feitos para nós, que nós estamos também conversando em bloco aqui na Câmara para tentar solucionar, que são referentes a alguns quebra-mola na cidade que estão sendo solicitados para nós. Nós vamos conversar entre os demais vereadores, procurar o executivo, que cada vereador tem a demanda dele, nós vamos conversar entre todos e vamos fazer, sim, um pedido coletivo de onde houver pedido em aberto. Tá? A gente acha importante, infelizmente, seria bom que não precisasse nenhum quebra-mola, que a consciência fosse o suficiente. Infelizmente, a consciência não é o suficiente. Tem algumas pessoas que parece que estão no filme Velozes e Furiosos, que tem que sair correndo tipo louco na cidade. Por mais que tenha compromisso, por mais que tenha horário atrasado, mas quando você está com um veículo numa via, pode ser que alguém também esteja com pressa para atravessar a rua e pedir socorro para uma vizinha. Então a gente tem que ter o cuidado que nós estamos em vias urbanas e o limite é 40 em via urbana, né? Então o pessoal tem que ter consciência disso, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que pedir quebra-molas. Eu sei que muitos motoristas não gostam e acham que é difícil, acham que é ruim, que trava uma cidade, mas infelizmente, quando algumas pessoas acham que não tem limite a velocidade, nós temos que impor algumas regras que muitas vezes não é do gosto nosso, mas a gente tem que impor. Isso é dever nosso. Tá? Outro assunto que eu quero falar é, frente ao financiamento de um projeto de lei número 48, que veio do Executivo para nós, onde veio a justificativa para nós do que vai ser feito com o dinheiro. Nós estamos em debate, já faz vários dias, várias sessões estamos em debate, continuamos em debate. Eu acho que é um debate, todo debate é proveitoso a gente saber qual é o nível de endividamento da prefeitura, qual o valor que vai ser. Foi passar a justificativa para onde vai ser, já vou de antemão colocar a justificativa, que é para mais uma creche no bairro Boa Esperança, que é maquinário que tem necessidade de trocar e pegar os novos, para parar com a terceirização das horas máquina feita pela prefeitura. Mais uma área para o cemitério municipal, que está ficando cada vez mais pequena e com a necessidade disso. Né? E frente a isso, depois dessa área estabelecida e comprada pelo executivo, acho que o executivo também vai ter que criar normas para dentro do cemitério, já que o cemitério é público, né? Então tem que chamar os interessados que estão ali, criar algumas normas, se faz por obrigação e contato com a prefeitura, nós só temos que votar aqui o projeto. Uma área também para habitação, que sempre foi uma bandeira extremamente grande, nós do partido aí, sempre defendemos a bandeira da habitação e com certeza nós olhamos o projeto com outros olhos quando a gente ouve falar que vai ser parte destinada para a compra de uma área de habitação. Essa sempre foi uma luta coletiva de todos nós, principalmente minha. Eu sempre defendi muito a questão da habitação. Eu acho que quando uma pessoa tem um local para chegar no final da tarde em casa, mesmo que tenha só água para tomar e um pão seco para comer, mas ele tem o lugar dele, o telhado dele, onde ele vai criar os filhos, e vai ter como levar os filhos deles até a vida adulta, criando com dignidade, isso é extremamente importante. Então, essa questão da habitação chama muita atenção nossa quando o executivo manda para nós esse pedido de financiamento onde coloca a questão da habitação. Habitação é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem que ter. Eu acho que todo cidadão deveria ter uma casa, pequena casa, mas deveria ter, todo mundo deveria ter sua casa para criar os seus filhos, para conviver em família, e harmonioso e feliz. Então, por isso, é um projeto que a gente brilha os olhos quando fala que é para comprar área para habitação. A gente sente na pele, a gente sente no vizinho, no amigo, no parceiro, no compadre, que lá está esperando também sua casinha. Então, acho que é extremamente importante. Outra forma de investimento que vai ser feito é a questão de asfalto em algumas vias que vão ser asfaltadas. E aí a gente está nesse projeto de discussão. Então a gente está bastante coerente nesse projeto, com bastante responsabilidade, discutindo o nível de endividamento do município, sim. Acho que é importante nós saber até que ponto vai ser. Pedimos planilhas, planilhas chegaram para nós, a planilha de custo estimado de parcela. Então a gente vai informando vocês no decorrer das informações que a gente tem por aqui, certo? Outra coisa que eu não poderia deixar de falar hoje, Larissa, é a questão do próximo dia 15. O próximo dia 15 do 10, para mim, é uma das datas mais significativas que tem. Mais significativas que tem porque quando eu comecei a ir na aula, eu lembro da minha primeira professora. Hoje eu estou com 53 anos e a minha primeira professora foi a professora Ernesta. Fazem tanto tempo, então com 53 eu tinha, fazem 47 anos, 46. Né? Eu lembro da minha primeira professora, eu lembro da minha segunda professora, eu lembro de todos os professores que passaram para mim. E cada professor que passou por mim, que teve contato comigo, e os que não passaram também, mas a gente teve contato junto à sociedade, pessoal da direção, coordenação pedagógica, funcionário das escolas, todas essas pessoas formaram um pouco do que eu sou hoje. Transformaram um pouco do que o seu Hermínio Gadini e a dona Lucila Gadini tinham em casa, mas um pouco mais de cidadão, um pouco mais de ser humano e um pouco mais de principalmente de pessoa. A pessoa que sou hoje eu devo muito ao meu pai e minha mãe, mas eu devo principalmente aos professores. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, quando a gente chega numa escola, o professor é uma pessoa estranha, que te abraça, te acalenta, te traz para perto de você, te ensina você, além dos valores da vida, os valores científicos, sociais e culturais. Então é extremamente importante essa data para essa classe que tão representa bem nós no dia a dia. Tá? Foi assim comigo, foi assim com a minha esposa, depois minha esposa se tornou professora também, né? Hoje aposentada. Foi assim com a minha filha, que ainda está nos bancos aprendendo, aprendendo ainda, estudando. Então eu acho que no dia 15, que cada professor acorde nesse dia, sabendo que eles são a verdadeira base de sustentação e de democratização de uma sociedade. Uma sociedade na qual é por eles que passam diariamente as crianças, que são os bens mais preciosos de nós, pais. E é na mão deles que passam e vão crescendo com eles, vão aprendendo toda a questão educacional, mas sim questão de vida, de respeito, do coletivo. Então, para mim, eu quero deixar nesse dia 15 um ótimo, mas um ótimo dia 15 para cada professor e para cada professora que passou em minha vida ou passou na vida de qualquer cidadão de Ronda Alta, da região e do mundo. Que bom que nós ainda temos tantos professores e tantas pessoas querendo ser professor. A gente vê que no dia a dia a classe diminui. Semana até tinha uma reportagem na RBS, classe diminui, o interesse perde, porque há muita desvalorização, não há valorização salarial, não há valorização humana. O professor é a grande haste de uma sociedade. Toda a sociedade que se transforma em grande potência científica e cultural passa pelas mãos dos professores. Foi assim na América, na Coreia do Sul, foi assim no Japão, pós-guerra. É assim em toda a sociedade que investe em professor. Então, um ótimo dia a vocês, valorosos e valorosas, professores e professoras. Gratidão eterna por tudo que aprendi com cada um de vocês e gratidão interna por todas as pessoas que passam na vida de vocês. Um grande abraço a vocês, professor, e a você, professora, de Ronda Alta, principalmente de Ronda Alta, mas de toda a região. Tá? Muito bom saber que nós, quando largamos nossos filhos, temos alguém com tanto cuidado, tanto carinho e tanto amor, esperando nossos filhos para dar um abraço e aprender a ensinar cada dia um pouquinho mais. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, e um ótimo dia dos professores a todos vocês.
Então agora encerramos aqui o nosso programa de hoje. Agradecemos ao vereador Sandro pela participação e lembramos que a Câmara está sempre de portas abertas à comunidade. Participe e acompanhe das sessões pelas nossas redes sociais e fique por dentro das decisões que fazem a diferença em nossa cidade. Até a próxima oportunidade.
Meu passado relembra muitas glórias dos caminhos da colonização. O povo guarda ainda vivo na memória todas as lutas e conquistas desse chão. És o berço de tantos movimentos que hoje despontam no cenário nacional. Te defendemos com garra e coragem, pois tua imagem é nosso ideal. Onda alta, onda alta, exaltamos com ardor. Seguiremos construindo tua história com amor. Onda alta, onda alta, exaltamos com ardor. Seguiremos construindo tua história com amor. Teu presente demonstra tua grandeza, nossa marcha tem rastros culturais. Os que aqui passam contemplam tal beleza, os verdes campos e riquezas naturais. Surge teu nome das rondas altaneiras, de homens heróicos fazendo sua jornada, que desenvolvem o nosso município, plantão e colhem seus frutos, terra amada. Onda alta, exaltamos com ardor. Seguiremos construindo tua história com amor. Onda alta, exaltamos com ardor. Seguiremos construindo tua história com amor.